11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Como diz o Taffarel, ouvinte da Rádio Senado em Presidente Prudente, São Paulo, sextou, papai. Chegou a sexta-feira e sexta-feira é dia de 11 minutos. E na escalação do 11 minutos Esporte Clube está o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Me dá a camisa 7, tá? Nessa escalação aí.
Bom dia, Pedro. Tá certo. E tem que torcer pro 11 Minutos Esporte Clube, porque pela seleção tá difícil, hein, ô Pedro Pince?
Tá difícil. Foram 3 minutos de ilusão no início do jogo em Barranquilla e depois, meu amigo, não deu nada certo, né? Um time completamente descoordenado, marcando muito mal, com um meio campo inexistente. E uma história de apoteose para Luiz Dias, né? Que a gente vai comentar. Teve um problema aí com o pai dele, que foi sequestrado e foi libertado tem poucos dias. E o filho dele acaba fazendo 2 gols e resultado mais do que justo, né, Adriano? Não tenho o que dizer. A Colômbia foi muito contundente, faltou muita contundência ao Brasil e sobrou a Colômbia. E a gente já vinha falando da dificuldade que seria esse jogo em Barranquilla, e isso só se confirmou. E as expectativas para o jogo contra a Argentina não são as melhores para a terça-feira, não.
Olha, eu acho que o Pedro foi o único brasileiro que assistiu esse jogo de ontem até o final, porque todo mundo foi largando, né? Ao longo do jogo foi piorando, o pessoal foi largando. Pedro, só você ficou até o final.
Pois a gente tem que... Temos compromisso com o nosso ouvinte, temos que comentar a partida. Mas realmente, assim, acabou saindo barato, eu acho até. Foram 3 minutos de ilusão, como eu disse no início do jogo. A gente achou que o Brasil fosse engrenar uma vitória, mas não foi o que aconteceu, não, né? A Colômbia se impôs e teve uma vitória bastante categórica, eu diria.
É verdade. Você falou aí do pai do Luiz Dias, né? Emocionante ele na arquibancada, né? Lá na torcida, emocionado,
sim,
né?
Sim.
E depois de todo aquele drama familiar, foi bem, assim, emocionante ver ali a reação, não só dele, mas da torcida colombiana, que sempre se faz presente nos estádios.
Exato. Foi a primeira vez que o Brasil perdeu 2 jogos seguidos na história das eliminatórias. Acho que é uma coisa importante a se colocar. A Colômbia nunca tinha ganho do Brasil também em eliminatórias, quer dizer, então, para eles foi uma partida histórica e para nós atende-se um sinal amarelo aí, porque... Nesse momento, o Brasil é 5º colocado e só não é 6º porque o Equador começou a competição com 3 pontos a menos por conta de uma escalação irregular na Copa do Catar de um jogador. Então, eles entraram na eliminatória com menos 3 pontos. Não fosse isso, o Brasil hoje seria 6º colocado numa competição que tem 10 seleções.
É situação muito complicada. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de eliminatórias, porque a Argentina jogou, perdeu. Vamos falar da expectativa do próximo jogo da seleção brasileira. A gente vai aproveitar aqui o 11 minutos para voltar a falar de um projeto, né, que está em discussão no Senado, que regula as apostas de cota fixa em eventos esportivos. São as chamadas bets, porque... A proposta, né, Raquel, chegou à Comissão de Assuntos Econômicos.
E a pedido do governo, a matéria deixou de tramitar em regime de urgência. Na semana passada, ela foi aprovada pela Comissão de Esporte do Senado. Os detalhes com o repórter Floriano Filho.
A Comissão de Esporte no Senado aprovou um projeto de lei que regulamenta apostas de cota fixa em eventos esportivos, também conhecidas pelo termo em inglês bets. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, foi o relator do texto que veio do Poder Executivo e optou por elevar de 6,63% para 6,68% os repasses à área do esporte, com um acréscimo de 0,05% indo para o Comitê Brasileiro do Esporte Master. A área de turismo sofreu uma redução de 5 para 4,5%. No substitutivo, Romário também direcionou 0,5% do valor arrecadado ao Ministério da Saúde para o desenvolvimento de medidas de prevenção, controle e mitigação dos danos sociais causados pelas apostas, como no caso do desenvolvimento de vícios, e estabeleceu uma separação entre empresários de casas de apostas e dirigentes esportivos.
O sócio, o acionista controlador de uma empresa operadora de loteria de aposta de cota fixa não pode ter qualquer participação direta ou indireta em sociedade anônima do futebol ou em organização esportiva profissional sem atuar como dirigente de equipe desportiva brasileira.
O projeto está sendo analisado com urgência constitucional e também será discutido pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Pois é, quando o Floriano fez essa reportagem, o projeto ainda estava em urgência constitucional. Mas, a pedido do governo, essa urgência constitucional caiu. Porque, senão, a pauta do Senado ficaria trancada por conta desse projeto. E o governo tem projetos que tem interesse em ver o projeto avançar, ser aprovado aqui na casa, aqui no Senado. Então, Pedro Pince agora está na Comissão de Assuntos Econômicos e esse projeto é fundamental também para o governo, faz parte aí do pacote para o governo fechar as contas públicas no ano que vem.
É, mas para além dessa questão da urgência e de travar a pauta, eu acho que é uma decisão prudente de você tirar a urgência desse projeto. Por quê? Porque é uma situação que a gente já falou aqui várias vezes, né? Envolve muitos players, muitas situações, muitas pessoas, muitos setores. Então não pode ser tomada uma decisão assodada, muito rápida, porque você está mexendo com várias situações de várias colocações diferentes, entendeu? Então tem que ser uma decisão muito bem tomada e que, eu sei que é praticamente impossível, mas que se tome que se chegue num projeto, chegue num texto que atenda a maioria das pessoas que estão envolvidas no setor. E isso não é de uma hora para outra. Então, assim, para além dessa questão do trancamento da pauta, tem isso de você chegar num texto minimamente consensual.
É verdade, tem que discutir aí com todo mundo que está interessado para fazer o melhor possível, né? Além de estar tratando de dinheiro aí, que é sempre importante, né, para o Brasil, tem que tratar realmente de regular aí para todo mundo, para ninguém sair perdendo, ou tentar, né, que ninguém saia perdendo aí nessa situação.
Exato, exato. Então, se você fizer a coisa com um pouco mais de calma, se isso for possível, tanto melhor.
Tá aí, então, agora está o assunto na Comissão de Assuntos Econômicos, vamos aguardar aí a discussão desse projeto que realmente é polêmico, como bem disse aí o Pedro Pince, muitos interesses envolvidos orbitam, né, em torno aí desse projeto.
A título de informação, me parece que o relator na CAI é o senador Ângelo Coronel. Eu acho que é isso.
É, então vamos aí depois ver o que o senador tem a dizer sobre esse assunto. Agora vamos falar aqui de Série B do Campeonato Brasileiro, porque nesse final de semana tem rodada, a partir de hoje já tem rodada, né, da Série B, tem jogos aí decisivos, é a penúltima rodada da Série B, a coisa aí está bem afunilada, e vamos aqui ver aqui a classificação, Vitória da Bahia já está com o título garantido e o acesso também. E na briga aí para o acesso, para as outras três vagas para a Série A em 2024, Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Sport Recife. Eu vou até o Vila Nova também está nessa aí, Vila Nova de Goiás também está nessa.
Isso.
E tem Vitória e Sport Recife. O Sandro de Pitangui está ouvindo a gente, torcedor do Sport. Você acha que ainda dá para o Sport, ô Pedro Pince? Mas você foi Isaura, né? Isso foi Isaura, não foi o Pedro Pince, não. Fala aí.
Não, eu não. Matematicamente dá, né? Tem que ver com que espírito os baianos, a equipe baiana vai entrar em campo para enfrentar o Sport, né? Porque o Vitória agora, amigo, já conseguiu o acesso, primeira questão. O título, segunda questão. Então, assim, se estiverem imobilizados ainda os jogadores do Vitória, é uma partida muito difícil para o Sport. Deixa eu te falar, o jogo é onde? Você tem a tabela aí?
O jogo é em Salvador.
Ah, então, de repente eles vão ficar animados aí com a torcida e tal. Que dá para o Sport? Dá, mas é difícil, você vai jogar contra o campeão. Né? Então, vamos ver.
Então, vai ser complicado, né? Mas segundo o Sandro, o Sport venceria até aquele jogo de ontem, né? Do Brasil. Então vamos ver.
Não sei. Né?
Viva o Sport Recife, viva o Leão da Ilha. Vamos ver o que acontece.
Aqui, eu tô vendo aqui outros jogos aqui dos candidatos ao acesso. Juventude joga em casa amanhã contra a Ponte Preta. Criciúma joga em casa contra o Botafogo. Vila Nova em casa contra o Ceará. Ou seja, a galera tem que fazer literalmente o dever de casa.
Dever de casa, sim. O Juventude perdeu pontos que não estavam nos planos dele, né? Na rodada anterior, empatou com o ABC, jogou o jogo praticamente inteiro com um homem a menos e acabou não ganhando do pior time, que foi o ABC. Então perdeu pontos preciosos e tem que se recuperar aí jogando agora em casa, né? O Atlético Goianiense e o Vila Nova, como você falou, né, Adriano? Tá jogando em casa, num campeonato super disputado, não tem mais o direito de perder pontos. É isso aí, né? Faltam duas partidas, então é isso.
A missão mais complicada aqui, todo mundo tá com missão complicada, porque nessa hora fica difícil controlar os nervos. O Atlético Goianiense visita o Mirassol. Então, é um jogo lá no interior de São Paulo.
É uma logística complicada, porque chegar em Mirassol não é simples. É uma cidade muito distante e tal. Mas agora não tem mais, não pode mais arrumar desculpa, não. É entrar em campo e ir atrás do objetivo principal, que é o acesso. Vai ser uma rodada legal de assistir mesmo, porque vai estar todo mundo com a faca no dente.
E tem ainda a disputa aqui pelo... para sair, né, do Z4, e o pessoal de São Luís, Sampaio Correia, hein? Vai jogar em casa contra o Avaí, tem que ganhar para sair do Z4, ainda torcer para os adversários perderem pontos para o Sampaio Correia sair dessa parte aí bem incômoda da tabela. Vamos aguardar aí a rodada da Série B.
Segunda-feira a gente volta.
Olha, Série A tem um jogo aí no final de semana, Fortaleza e Cruzeiro. Agora eu queria destacar aqui, Pedro Pince e Raquel, porque o STJD nessa semana, por conta das cenas lamentáveis que aconteceram no jogo Coritiba e Cruzeiro, decidiu que até o final do campeonato, Coritiba e Cruzeiro jogam com estádio vazio, quando jogam em casa. E fora de casa, a torcida não vai ter carga de ingresso.
Isso. Eu acho que pro Coritiba, o efeito prático disso não é tanto, porque ele praticamente já...
Tá rebaixado.
Já tá rebaixado. Eu acho que agora pro Cruzeiro, meu amigo, que ainda tá aí brigando, pode fazer a diferença, né? Então, mas realmente foram cenas muito feias que aconteceram na Vila Capanema, que foi o estado do Paraná, e a pancadaria rolou solta, e essa punição já era, inclusive... esperada, e eu acho que o Cruzeiro, a consequência disso para o Cruzeiro pode ser bastante complicada no ano que vem, tá? Apesar dos jogos a menos que tem, o Cruzeiro ainda pega o Fortaleza, como a gente falou aí, tem um jogo contra o Vasco também a menos, né? Mas pode ser bem, bem complicado, e esse jogo a menos aí do Fortaleza com o Cruzeiro pode fazer uma diferença bem grande na classificação, né? Porque o Fortaleza já está também tranquilo, não almeja muita coisa aí na competição, mas o Cruzeiro está brigando aí, agora com, não sei nem se já tem técnico, o Altuori, né? Vai ser o novo técnico do Cruzeiro, né? O Zé Ricardo foi demitido, e o Paulo Altuori, que estava lá como diretor técnico, acabou assumindo nessas últimas rodadas também.
Raquel, o que leva um cidadão, né? Eu não vou nem falar cidadão, que é um cidadão, acho que é uma palavra assim, que envolve mais qualificação. A pessoa ir num estádio para fazer aquilo.
É um absurdo, né? A pessoa chega lá, realmente tem que ser punido, tem que ser uma punição grande, forte. Tem que pensar em outras punições também, né? Porque a pessoa vai para brigar. Gente, chega a ser ridículo, né? A pessoa, às vezes, é uma pessoa trabalhadora e tal, pai de família, chega lá para brigar. Além de fazer feio em casa, né? Machucar os outros na rua. É muito feio. Realmente tem que ser punido.
Lamentável. Olha, Pedro Pinceu, cacei aqui no meio das... Não, a gente tem que falar do Botafogo, de alguma maneira aqui.
Claro.
O Thiago Nunes já está comandando o treino no Fogão. Já foi anunciado oficialmente como técnico do Botafogo?
Já foi anunciado, mas ainda não foi apresentado, né? Aquele evento de entrevistas e tarará.
Acho que é bom também, né? Acho que até melhor não dar entrevista.
Ainda não aconteceu, mas ele já foi anunciado e já deu alguns treinos, um ou dois. E estreia aí contra, mais uma vez, o Fortaleza, né? O Botafogo tem um jogo a menos contra o Fortaleza, que será disputado na quinta-feira, né? O Fortaleza tem dois jogos a menos por causa da final da Sul-Americana. Então vai pagar um contra o Cruzeiro e paga contra o Botafogo na quinta-feira. A minha expectativa não é muito animadora, não.
É mesmo?
Eu não acredito nesse choque de gestão de 5 jogos, e que isso vai trazer grandes mudanças no astral do Botafogo, não. E muito me surpreendeu essa nota oficial de anúncio do Thiago Nunes, e que o contrato dele vai até o final de 2025.
Eita, pensando longe.
Eu achei assim, pensando a longo prazo demais para futebol brasileiro, ainda mais nessa situação, vamos dizer, em dúvida que o Botafogo anda, que a gente não sabe para que caminho a gente vai acontecer depois do campeonato. Então, me parece que ele já era a bola da vez para o início do campeonato do ano que vem, e acabaram chegando num acordo para que ele antecipasse a saída dele do Sporting Cristal do Peru para assumir esses últimos jogos. Eu espero estar errado, mas eu acho que não será o suficiente para levar o Botafogo ao que ele devia ter ganho durante o campeonato inteiro, que seria o título. Eu acho que não vai ser suficiente. Tomara que em dezembro eu esteja aqui pagando a minha língua, mas eu não acho que vai ser.
O Pedro Pinto parece que já jogou a toalha.
Tá desistindo já, Pedro.
É a tática, faltando 5 jogos, daquela. Vamos lá, rapaziada! Não, é essa tática que existe aí.
Não, meu amigo, tática depois de 2-4-3 seguidos vai ter espaço.
É complicado.
Bom, então tá aí, vamos aguardar o Thiago Nunes no fogão. Agora vamos falar do Mundial Sub-17, porque daqui a pouco, né? Eu acho que é daqui a pouco, né? Tem jogo decisivo do Mundial Sub-17, Inglaterra e Brasil. E o Brasil vai ter que ganhar, porque perdeu na estreia para o Irã por 3-2. Depois
jogou o jogo, né? Tava perdendo de 2, tava ganhando de 2-0 e perdeu de 3-2.
Deu uma de Botafogo.
Eu conheço um time que faz isso.
Botafogueou a seleção.
Exatamente, a gente usa esse termo na nossa bolha. E depois ganhou de 9-0 da possante equipe da Nova Caledônia.
Pois é, que perdeu de 10-0 da Inglaterra.
Tá vendo? Nem tinha essa informação. Tá vendo?
10-0. Ou seja, a Inglaterra, se o jogo terminar empatado, o Brasil tá fora, porque o Irã não vai perder da Nova Caledônia.
Não vai.
Tem que ganhar do... Então o Brasil tem que ganhar bem da Inglaterra, porque, sei lá, vai que o Irã sapeca em um 12-0 na Nova Caledônia.
O jogo é agora 9 da manhã, tá? Só para título de informação, é daqui a pouco mesmo.
Tá.
O campeonato disputado na Indonésia.
É isso, é. Nova Caledônia, hein?
Gente, que medo. Perder da Nova Caledônia.
Vamos ver.
Será que na Nova Caledônia tem rugby?
Possivelmente
quem
sim.
Sabe, né?
Time lá na Oceania, o rugby é.
Por isso que eu tô perguntando.
É melhor a gente mudar de ramo, então. Quem sabe? A gente não fica melhor no rugby também.
Pois é.
E para fechar aqui, a expectativa, gente, nosso tempo aqui tá quase aqui no final, né? Expectativa aí, Pedro Pince, depois do que aconteceu ontem em Barranquilla, na Colômbia. Brasil e Argentina, próxima terça-feira, pelas eliminatórias. Argentina também mordida, com a primeira derrota na história das eliminatórias para o Uruguai em casa.
É. Isso, 2-0 para o Uruguai. A minha expectativa é que o Brasil não vença.
Ih, rapaz.
Tá realista o Pedro.
O Botafogo não ganha, o Brasil não... O Pedro Pince, né?
Eu acho que a minha expectativa é que o Brasil não vença. Porque justamente a Argentina imagino que não esperava perder para o Uruguai, como perdeu na Bomboneira ontem. Se você lembrar o último jogo que a Argentina, não sei se foi o último, mas teve a final da Copa América no Maracanã, e a Argentina ganhou também com gol de Maria.
Isso.
Então eu não acredito que o Brasil vai vencer, não, ainda mais se jogar escancarado como jogou contra a Colômbia, só se ele fizer mudanças muito significativas na postura da equipe.
E aí, se perder mais essa, o que acontece com o Brasil?
Terça-feira.
Terça.
Se perder mais essa, eu acho que o Fernando Diniz, o ciclo dele na seleção já acabou.
Até porque só volta em setembro, né, Adriano? Então você vai ter esse intervalo de volta do eliminatório.
Mas tem Copa América antes, né?
Sim, tem dois amistosos contra a Inglaterra e a Espanha também marcados, certo? Mas vamos ver o que acontece primeiro contra a Argentina, mas a expectativa não é a melhor, não.
Vê aí, fala alguma coisa positiva pra galera, senão o pessoal já
vamos tentar, né? Vamos acreditar. Não, sempre tem aquele fiozinho de esperança, né? Mas que tá difícil, tá difícil.
Também acho. Vai dar um empate.
Resiliente.
Vai dar um empate. Vamos torcer pelo empate, que já tá bom demais na atual circunstância.
Tá certo.
Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre bem-vinda, e segunda-feira a gente volta a conversar.
Eu que agradeço sempre a acolhida carinhosa. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Raquel. E uma saudação especial a sempre a quem nos acompanha. Bom final de semana e até de segunda. Tudo de bom. Tchau.